Atenção para o top de 5 coisas que só tem a Joinville:
Mirante do Boa Vista,
Casa Krieger,
Rua das Palmeiras,
Estrada Bonita.
E agora, a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
As discussões que importam para você nas sessões e comissões da Câmara de Vereadores.
Música e informação como você gosta.
As notícias da política direto de Brasília e Joinville.
Ao vivo, todo dia, na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
Repórter CVJ. As notícias de Joinville, direto da Câmara de Vereadores.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro, são 4 horas 50 minutos, 10 minutinhos para as 5 da tarde pelo horário de Brasília. O seu repórter CVJ já está no ar. Eu sou Felipe Faria e você confere comigo a partir de agora as principais notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. E a Câmara analisa 3 projetos de leis que pretendem desestimular o consumo de drogas no município. Um prevê a internação involuntária de dependentes químicos e 2 estabelecem multa a quem usar entorpecentes em vias públicas. O jornalista Jefferson dos Santos tem os detalhes.
Os 2 primeiros projetos de lei propostos em 2024, o número 1 de William Tonese, do PRD, e o 2/2024, elaborado conjuntamente por Brandel Júnior, do Podemos, e Cleiton Profeta, do PL, prevêem que o município possa multar quem consumir ou carregar drogas ilícitas em espaços públicos de Joinville, como ruas, praças, calçadas e ciclovias. Os textos tratam drogas ilícitas como aquelas que causam dependência química. Segundo o Brandel Júnior, a proposta é um apelo popular de várias famílias.
O objetivo desse projeto ele é muito mais educativo do que punitivo. Essa política já foi aplicada em outros municípios, tem gerado resultados e tem feito com que as famílias possam ir para as praças, possam estar em locais públicos com os filhos e se sentirem mais à vontade, porque é muito complicado você estar com seu filho e ter alguém usando droga do lado, você tem que estar explicando para o filho pequeno, ou até mesmo se sentir constrangido com o cidadão usando algum tipo de droga no ar livre, em público, na verdade.
Conforme a proposta de Tonese, quem for multado poderá trocar o pagamento da multa pela participação em uma terapia de desintoxicação.
Hoje a pessoa faz uso de droga e ainda debocha da cara da polícia, debocha da cara da guarda municipal, porque sabe que ela não vai ser pega ou não vai ser enquadrada em nada, né, porque a legislação penal ela diferencia o usuário de drogas de traficante. Então a nossa lei visa justamente isso. É incomodar o usuário de droga para que ele não use mais drogas em via pública aí, principalmente perto de escolas, que é onde está o principal aliciamento para o uso de drogas aí dos menores.
De acordo com os textos, a infração para quem descumprir a medida seria de 1 UPM, a unidade padrão do município, que equivale agora, no mês de fevereiro, a R$381,73. Porém, em caso de reincidência ou se a infração for registrada nas proximidades de determinados estabelecimentos, como escolas e hospitais, a multa subiria para 2 UPMs, ou aproximadamente R$ 760. Outro texto que tem como pauta as drogas é o Projeto de Lei Ordinária 4 de 2024. A proposta prevê que a internação involuntária de dependentes químicos poderia ser adotada em Joinville a partir do pedido de pessoa da família do dependente, de responsável legal ou de autoridade competente. A internação teria o tempo necessário para a desintoxicação, não podendo passar de 90 dias, conforme prevê a legislação federal. Segundo o autor, William Tonese, a proposta tem apoio de assistentes sociais e clínicas terapêuticas.
A pessoa que está usando drogas todo dia, ela não tem uma condição de estar limpa de tomar uma decisão. Então, é necessário que você faça, conforme prevê a nossa Constituição Federal, né, que faça a internação dela involuntária por aquele período que é permitido pela legislação federal, para que daí, depois desse período da pessoa limpa, né, que ela consiga se desintoxicar, ela realmente tomar uma atitude, né, de mudança da vida dela. E isso não só sou eu que digo. As próprias comunidades terapêuticas, ex-usuários de droga, todos eles são taxativos em apoio a esse nosso projeto.
Você ouviu aí a reportagem do jornalista Jefferson dos Santos, e os três projetos de leis citados aí na reportagem estão sob análise da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara. O vereador Lucas Souza, do PDT, é o relator das propostas de multas aos usuários de drogas. O projeto da internação involuntária tem o vereador Henrique Deckmann, do MDB, como relator. A CCJ se reúne toda segunda-feira, às 15h, na Sala das Comissões, caso você queira acompanhar os trabalhos dos vereadores desse colegiado. E a Comissão de Educação cobrou hoje de representantes das Secretarias de Educação e de Saúde da Prefeitura os dados socioeconômicos dos alunos e das famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino que tem autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dislexia. Existe uma lei municipal de 2022, cujo projeto foi apresentado aqui na Câmara pelo presidente da Comissão de Educação, o vereador Brandel Júnior, do Podemos, que determina que a Prefeitura deve fazer um mapeamento periódico desses dados para planejar e implementar políticas públicas de inclusão dessas crianças. O primeiro censo, digamos assim, deveria ter sido feito até novembro do ano passado, quando a lei completou um ano, e isso aparentemente não ocorreu. A gerente de apoio e aprendizado da prefeitura, Deise Zeppelini Faust, alegou que o município consegue apenas contabilizar quem tem autismo, TDAH ou dislexia por conta da matrícula na rede. Em 2023 eram 2.032 alunos, até agora, em 2024, são 2.472. A diretora executiva de assistência à saúde da prefeitura, Marlene Oliveira, destacou a necessidade de criação de um cadastro único para que os dados que são coletados por diferentes setores possam ser compilados em um único banco de dados, o que, segundo ela, facilitaria a compreensão do contexto socioeconômico desses alunos. O vereador Brandel Júnior cobrou agilidade e comprometimento na entrega desses dados. A vereadora Ana Lúcia Martins, do PT, que também integra a Comissão de Educação aqui da Câmara, sugeriu uma parceria com a Univille para que haja um levantamento de dados mais ágil. E como presidente da comissão, o Brandel marcou para o dia 26 de março uma nova reunião sobre esse tema. Ainda nessa pegada de cobrança, os vereadores da Comissão de Urbanismo tiveram hoje uma reunião com representantes da Secretaria de Infraestrutura Urbana da Prefeitura. Eles querem soluções para os alagamentos em ruas dos bairros Ulisses Guimarães e Parque Guarani, ambos lá na zona sul da cidade. Alguns moradores participaram do encontro e lamentaram a perda de móveis e objetos pessoais, como roupas, alimentos, enfim, a cada nova enxurrada. O secretário da CEINFRA, o Jorge Luiz Correia de Sá, disse que o principal problema naquela região é o diâmetro das tubulações, que não suporta a vazão durante a chuva forte. Ele prometeu aos vereadores que a prefeitura deve apresentar até o fim do semestre um projeto de microdrenagem, é uma palavra difícil de falar, para correção desse problema no Ulisses Guimarães. Já no Parque Guarani, segundo o secretário, será preciso fazer uma análise detalhada dos rios e pequenos cursos d'água que cortam aquela região, porque o assoreamento deles seria a causa dos alagamentos. Agora são 5 horas pelo horário de Brasília. Em Joinville, tempo ainda instável por conta da tempestade tropical Acará, que está atuando forte no oceano, já na altura do litoral do Rio Grande do Sul. O céu aqui em Joinville está variando de parcialmente nublado a encoberto. A temperatura está na casa dos 26 graus nesse momento. Dentro de instantes, começa a sessão ordinária desta terça-feira com apresentação e comentários do meu colega jornalista Sidney Azevedo. Eu sou Felipe Faria e você ouviu até aqui o repórter CVJ com as principais notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Obrigado pela audiência e até amanhã, a partir das 10 para as 5 da tarde.